Muito rapidamente, informações e outros assuntos. Queria dar a informação de que conto receber esta semana, ainda não agendei com ela, mas conto receber esta semana a representante permanente da União Europeia, da Comissão, aqui no Parlamento. Gostava de perguntar se os senhores vice-presidentes, já não está o senhor deputado Ribeiro e Castro, mas o senhor deputado Guilherme Canas também poderá estar na reunião. Eu vou tentar convocar para o plenário às 4 horas de quinta-feira, vindo da cá da senhora representante da Comissão Europeia. Será uma reunião curta, meia hora, penso que... Estava a pensar convocá-la para quinta-feira, durante o plenário, às 4 da tarde. Teria disponibilidade? Dia 30. Pode ser? Para não estar... preferia que... Muito bem. A propósito disto, queria dizer também que está confirmada uma vinda a Portugal do vice-presidente Dombrovski. Não existe informação concreta sobre o dia. O gabinete em Bruxelas e a AR preferem que a reunião cá no Parlamento seja ao fim da tarde do dia 21 de maio. Mas, portanto, no dia 21 de maio, à tarde, ou no dia 22 de manhã, haverá aqui uma reunião do Parlamento com o senhor vice-presidente da Comissão Europeia, Alquirdas Dombrovski, acho que ele é Alquirdas, não é? Dombrovski. Depois queria também dizer, já não está o CDS, mas queria dizer que, perguntado o Bloco de Esquerda, declinou a ida à COSAC. E, portanto, esta vaga pertence ao CDS. Portanto, se são já inscritos dois deputados do PSD, dois deputados do PS, será, segundo o método de rotatividade, será o CDS que deve ocupar esta outra vaga. Portanto, peço aos serviços que comuniquem isto ao Sr. Deputado Ribeiro e Castro, penso que é a pessoa que tem a competência para isso, e, portanto, para ele indicar quem é que será. Queria já agora dizer que, lembrar-nos, houve uma delegação da Comissão que esteve na Sérvia, no Montenegro, será apresentado o relatório na próxima semana. Enfim, não vou estar aqui a falar sobre essa visita, mas queria só dizer já antecipadamente que acho que foi bastante proveitosa e valeu a pena, por várias razões. Poderemos depois, quando apresentarmos o relatório, falar disso outra vez. E queria também dizer que participei com a senhora Presidente, digo isto porque ela me convida na qualidade de Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, na Conferência de Presidentes dos Parlamentos da União Europeia, acompanhando a senhora Presidente. Depois, enfim, também falarei sobre isso na próxima reunião hoje. Penso que deveríamos apresentar primeiro o relatório da deslocação à Sérvia e Montenegro. E sobre assuntos prévios, era o que eu tinha a tratar. Tínhamos aqui de uma questão que está pendente sobre o seminário, a seminário ao tema revisão da Estratégia 2020. Como sabem, aguarda-se resposta do Sr. Comissário Carlos Moedas sobre uma quarta quinta-feira de manhã. Ainda não tive essa resposta, vou insistir para podermos agendar uma data. Temos aqui apenas a apreciação e votação do parecer relativo ao Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2015 e seleção das iniciativas a escrutinar pela Assembleia da República no decurso deste ano, bem como a proposta de projeto de resolução sobre essa matéria. O relator é o Sr. Deputado António Rodrigues. Podemos então passar a este ponto. Ponto 3. Sr. Deputado, por favor, tenha a palavra, se quiser apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser breve, uma vez que o parecer, até porque é exaustivo, elenca todas as questões que estão em causa, nomeadamente aquilo que é um programa de trabalhos apresentado pela Comissão Juncker, ou pelo Presidente Juncker, se quisermos, atentas às 10 prioridades que aqui estão referenciadas, nomeadamente a principal, que é a questão do emprego e do crescimento, que integre necessariamente aquilo que fica conhecido como o Plano Juncker e o grande objetivo da Comissão para 2015, mas, não obstante, e para além disso, um conjunto de outras matérias, as restantes 9 prioridades que a Comissão apresenta, nas quais se destaca o mercado digital, o mercado ou a União Energética, as políticas migratórias ou o acordo de comércio razoável e equilibrado com os Estados Unidos, nos termos que aqui estão referenciados. Para não ser exaustivo, elas constam no programa de trabalhos e contam também do parecer que aqui está. Necessariamente que um programa de trabalhos é um enunciar de objetivos para um ano de trabalho, é isso que esta Comissão se propõe. A Comissão, em primeiro ano do seu mandato, tem uma ambição extrema, que se aplaude e que se acompanha relativamente às suas prioridades na generalidade. Deve-se referenciar aqui, também, obviamente, todos os colegas têm conhecimento disso, fizemos uma audição que se realizou no passado dia 9 de abril, que contou com a presença do Comissário Europeu Phil Hogan, e nas quais todos os partidos participaram, tiveram a oportunidade também de questionar o Comissário relativamente a esta matéria. A dificuldade relativamente ao escrutínio do programa de trabalho é, como sabido, todas as comissões pronunciarem-se relativamente não só ao programa de trabalho, mas também à escolha das matérias que pretendem ver escrutinadas durante este ano. Elas constam do parecer, embora de uma forma extraordinariamente reduzida, como é óbvio, atendendo ao pouco tempo que houve para tratar todas estas matérias e à oportunidade que todas as comissões tiveram, nem todas em tempo oportuno, para se pronunciar relativamente a estas situações, tendo que ainda há uma comissão parlamentar que se há de pronunciar ainda amanhã sobre esta matéria, não obstante já ter indicado as matérias que pretende vir a ser escrutinadas e todas elas que hão de fazer parte do projeto de resolução que também se propõe e que já referiremos a seguir. No que respeita à opinião do relator, optei por introduzir um texto da minha iniciativa relativamente a esta matéria, para as quais fiz um conjunto de considerações. Não tanto contrariando as prioridades da Comissão, mas elencando aquilo que eu consideraria serem as matérias prioritárias, do ponto de vista político, pelo menos, para a Comissão Europeia durante o ano de 2015. Independentemente, e para além do Plano Juncker, que obviamente que já nos pronunciámos bastas e variadas vezes e, portanto, me dispensei de elencar como uma questão relevante, não obstante fazer-lhe uma referência no que diz respeito à relevância das matérias de crescimento e da criação de emprego e tudo o que está inerente ao respectivo plano, mas às questões que são preocupações para as quais eu julgo que é necessário chamar também a atenção da Comissão Europeia. Desde logo, aquela matéria que nos ocupou hoje em primeiro lugar, a questão do Mediterrâneo, ligada com as questões da política europeia de vizinhança, que aqui encontra respaldo e resguardo, bem como à política externa e de segurança comum, todas elas matérias que eu entendo que são relacionadas e, portanto, matérias que exigiriam uma aproximação transversal. Necessariamente também chama a atenção particular para o acordo de parceria, é uma matéria que neste momento está em discussão no âmbito da Comissão, mas que chama a atenção principalmente pela necessidade que há de partilhar as negociações com os Parlamentos Nacionais e chamar a atenção para a nossa participação num processo que não pode deixar de ser transparente para todos os Parlamentos, para todos os Governos Nacionais, e por isso será necessário alertar para fazer comungar connosco essa mesma discussão e a evolução dos processos antes deles se tornarem definitivos e antes dos dossiers se tornarem fechados. É recorrentemente também uma discussão que temos tido aqui nesta Comissão e julgo que não deixa de ser importante chamar a atenção para essa matéria. Necessariamente também não podia deixar de elencar aqui uma questão que nos tem ocupado sobejamente e que também eu considero fundamental, que é a relação entre a Comissão Europeia e os Parlamentos Nacionais. Não vale a pena aduzirmos aqui argumentos. A questão está aqui referenciada principalmente porque queremos chamar a atenção para esta matéria e fazer com que a Comissão Europeia, que já deu mostras de ter entendido algum tipo de comunicação que lhe fizemos chegar, mas que não deixa estruturalmente de ser uma questão relevantíssima, que é manter esta ponte com os Parlamentos Nacionais e fazer dos Parlamentos Nacionais um interlocutor válido para as discussões europeias e para não só fazer envolver os Parlamentos, mas acima de tudo fazer envolver os cidadãos nesta mesma discussão. Por isso, chamo uma particular atenção apenas, também adicional, houve pronúncia por parte da Assembleia Legislativa Regional dos Açores quanto a esta matéria, não houve da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, e faço referência aqui, há necessariamente uma razão política evidente. A Assembleia Legislativa Regional achava-se em processo eleitoral neste processo e neste período, e portanto não haveria tempo nem oportunidade seguramente para que esta Assembleia pudesse pronunciar-se relativamente a esta matéria. O conjunto de iniciativas que se propõe escrutinar são aquelas que advêm do conjunto dos pareceres que são apresentados por parte das várias comissões parlamentares, constam do projeto de resolução anexo a este mesmo parecer. Encontram-se aqui 30 iniciativas base que foram divulgadas oportunamente, às quais, entretanto, eu acrescentaria duas que vos dou conhecimento. Uma delas porque se detectou uma divergência, porque não estava sistematizada da mesma forma na comissão, no parecer da Comissão de Negócios Estrangeiros, onde se solicitava que se fizesse o acompanhamento também dos acontecimentos na Ucrânia, e por isso entendemos que deveríamos referenciar essa matéria, até porque é relevante, sob vários prismas relativamente à atividade do Parlamento Português, e também uma questão que, fazendo parte do programa da Comissão Europeia, não estava aqui evidenciada, embora estivesse presente, relativamente às matérias relativas ao better regulation, ou seja, à melhor legislação. É neste momento um dos pontos fulcrais da discussão em termos europeus, é uma das discussões que passa por vários Estados-membros e por várias preocupação de vários governos e que já foi levada ao Conselho Europeu. Por vezes nós não estamos suficientemente sensibilizados, e minha culpa também relativamente a esta matéria, mas havendo uma comissão ou um grupo de trabalho na Assembleia da República relativamente a esta matéria e havendo preocupações de vários Estados-membros quanto a isto, estará seguramente na agenda europeia, e julgo que não é por demais acrescentarmos também aqui um ponto relativamente a esta matéria. Sr. Presidente, de forma sintética, embora o relatório não o seja, este é o parecer que submeto à Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, antes de passar ao esclarecimento destes dois pontos, antes de submeter a votação, eu queria perguntar se há intervenções sobre esta matéria, quer sobre o parecer, quer sobre a proposta de resolução. Estão em discussão conjunta, sem prejuízo, quando passamos à votação, depois eu separar as questões e vemos ponto por ponto. Intervenções no momento da discussão, não ainda da votação, portanto. Sra. Deputada Carla Cruz, por favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, agradeço e cumprimento o Sr. Deputado relator do parecer. Dizer que o parecer é objetivo, é claro, parece-me que a questão fulcral é o conteúdo do próprio parecer, não é? Que traduz, obviamente, aquilo que é o trabalho, traduz aquilo que são as linhas do trabalho que a Comissão aqui apresentou e, como o Sr. Deputado disse, e bem, tivemos oportunidade de o debater também com o Comissário que esteve aqui na Assembleia da República. Nós, relativamente, também é subejamente conhecida a posição que o PCP tem sobre este plano de trabalhos, que foi apresentado por esta comissão, e aquilo que nós aqui gostaríamos de mais uma vez enfatizar é precisamente isso, é que há claramente um desfasamento entre aquilo que são as palavras bonitas que estão contidas no programa de ação para este ano da Comissão, mas depois aquilo que são as medidas concretas, as políticas que afetam a vida das pessoas. E desde logo quando a Comissão diz fazer coisas diferentes e fazer as coisas de outra forma, a realidade mostra-nos todos os dias que aquilo que a União Europeia está a fazer não é diferente desta Comissão, daquilo que a Comissão anterior fez, e fazer as coisas de outra forma, também nós assistimos todos os dias a que isso assim não é de facto. Portanto, isto para dizer que o PCP, portanto, é clara a crítica que fazemos ao programa de trabalho, afasta-nos claramente as opções que aqui estão plasmadas, nomeadamente a concretização, porque obviamente que nós somos a favor do crescimento, nós somos favoráveis ao investimento, nós somos favoráveis à criação do emprego. Agora, os mecanismos que a União Europeia utiliza para estes setores é que nos afastam consideravelmente. Pese embora isto, iremos votar favoravelmente o relatório, porque de facto ele é objetivo e não traduz a... quer dizer, é uma opção, obviamente, não estamos aqui a votá-lo. Eu gostaria também de dizer que relativamente à opinião do relator, é óbvio que não vou comentá-las, até porque também nos afastamos das opiniões dos relatores. Só tenho uma dúvida, Sr. Presidente, não votamos as opiniões do relator?
Já,
Não votamos, segundo o regimento, mas já irei pôr a votação.
Muito bem.
Sugerir separadamente.
Pronto, e portanto, dizer isso, que relativamente a esta questão do acordo de parceria entre a União Europeia e os Estados Unidos, temos pugnado para que ele seja debatido nos parlamentos, para que os deputados, quer dos parlamentos nacionais, quer os próprios deputados ao Parlamento Europeu, participem ativamente nessa discussão e que sejam conhecedores do próprio acordo, que é aquilo que, contrariamente também àquilo que se tem dito, é de facto, está envolto em muito secretismo a própria discussão e de um alinhamento completo dos parlamentos, quer o nacional, quer o Parlamento Europeu, sobre uma discussão que terá consequências muito sérias na vida dos trabalhadores e dos povos e dos próprios Estados-membros. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto se há intervenções. Não há mais intervenções sobre esta matéria, sobre o parecer. Então, posso passar à votação do parecer. O parecer é votado, salvo a parte 3, portanto, em aplicação do regimento. Eu posso, apesar de não estar aqui em causa um parecer sobre um diploma, nós aplicamos aqui o regimento nesta matéria, portanto, as opiniões dos relatores não são, são livres, não são sujeitas à votação. Está em causa, portanto, a votação do parecer nas suas partes 1, 2 e 4. Posso meter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções também não. É, portanto, aprovado por unanimidade na ausência do CDS. E do Bloco. O Bloco nunca esteve. Apenas registrei o CDS porque, entretanto, esteve na primeira parte da reunião. Queria também passar à votação do projeto de resolução, sendo certo que há uma alteração, penso que nestes 30 pontos, há mais dois pontos que são acrescentados e pedia só que me fizessem chegar para eu ler exatamente a sua relação, porque percebemos qual é o seu conteúdo, é o acompanhamento da decisão na Ucrânia, é a iniciativa Melhor Regulação, Better Regulation, mas gostava só de perceber, já agora, para... Muito obrigado. Portanto, trata-se de acrescentar no penúltimo ponto, no ponto 31, a seguir ao 30, acompanhamento da decisão na Ucrânia. Ponto 32, matérias relativas à, entre aspas, melhor legislação, portanto, tradução de Better Regulation. É isto, portanto. Senhores deputados, posso submeter a votação, a resolução, a proposta de resolução, aliás. Votos contra? Não há. Abstenções também não há. É aprovada por unanimidade, com o mesmo resultado da votação anterior, e será presente a plenária para discussão e votação. E, portanto, com isto concluímos o ponto 3. Temos aqui apenas o ponto 4, o ponto 5, nomeação de um deputado autor de parecer sobre um livro verde, construção de uma união dos mercados de capitais. O parecer cabe ao PSD, deve estar pronto até o dia 11 de maio, porque a reunião é 12 de maio. A apresentação do parecer terá lugar na reunião do dia 12 de maio, a fim de ser remetida às instituições no dia 13, portanto deve estar pronto até à véspera, não é? Normalmente costuma ser assim. Sr. Deputado Carlos da Neves, quem indica o PSD?
Obrigado, Sr. Presidente.
União dos mercados de capitais.
Serei eu próprio. Eu manifestei alguma estranheza e queria partilhar com todos, porque em relação a um livro verde, é verdade que este ano, e nós já estamos quase em maio, não há oportunidade para grandes debates, porque obviamente vamos entrar em período eleitoral e não temos esse tempo. Agora, o facto é que os livros verdes, pela sua própria natureza, deverão ter, não neste caso específico, obviamente, mas deverão ter um período mais alargado de tempo, porque deviam implicar audições, deviam implicar posições mais estruturadas das várias comissões, porque é para isso que servem os livros verdes, e realmente de uma semana para a outra esse debate não é possível. Embora este ano, pelas circunstâncias, nunca fosse possível. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, queria só dizer, pronto, esta iniciativa foi objeto de relatório da Comissão de Orçamento e Finanças. São duas semanas, mas evidentemente o relator designado é sempre livre de propor, neste caso até temos uma reunião para a semana, antes de propor, que não haja escrutínio. Se depois de analisar, achar que não há condições ou que não se justifica. Mas há um relatório da COFAP e temos duas semanas, portanto, então só estou a dizer isso sem qualquer, não é nenhuma resposta, por favor, nada disso, mas se quiser propor que não haja escrutínio, logo verá, portanto. Então fica o Sr. Deputado Costa Neves, está indicado. Não é? Portanto, vai haver jornadas para a semana?
Não.
Dia 18, é na semana seguinte, pois. Ata 205. Há objeções? Consideramos-la aprovada. Sr. Deputado, eu não tenho mais nenhum assunto. Pergunto se há outros assuntos. Não há, então, agradeço a vossa presença e estão encerrados os trabalhos.